Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico, e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje, a participação de Pamela Abreu, trazendo uma palavra de fé para os nossos corações no Culto Doméstico. Ela que é membro da Ilan Church, em Recreio dos Bandeirantes. Bem-vinda, Pamela.
Boa noite a todos. Muito obrigada, Alexandre Teixeira, pelo convite para estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus nessa noite. Também quero desejar uma noite incrível para todos os ouvintes da Rádio 93, essa rádio que tem deixado um legado, tem feito a diferença para tantas gerações, né, avançando o reino de Deus de forma extraordinária. Muito obrigada.
Pamela, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Em Salmo 26, onde quer que você esteja, se você puder, abra sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto que tanto tem transbordar essa noite sobre nossas mentes, nossos corações, e eu creio virar uma chave aí na nossa vida.
A palavra de Deus para o seu coração.
Salmo 26. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor leal está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua fidelidade. Não me sento com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me sento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo para fazer ressoar hinos de gratidão e relatar todas as tuas maravilhas. Ó Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde reside a tua glória. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos, cujas mãos executam planos perversos e praticam suborno abertamente. Eu, porém, vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Bom, esse texto é um texto cuja a menção bíblica está sendo creditada ao rei Davi. Porém, alguns historiadores, eles divergem no que tange a definir se é um texto de autoria de Davi ou um texto que foi escrito para Davi. O fato é um texto que aponta para injustiça. É um texto de alguém que está se defendendo. É um texto de alguém que se diz íntegro. E na totalidade dessa palavra, que significa alguém que é completo, alguém que é inteiro, está o tempo todo tentando acertar. Assim como nós, crentes em Cristo. Uma vez que recebemos a revelação de quem Cristo é, nós não vivemos mais para nós, mas vivemos agora como corpo do próprio Deus, a casa onde Ele habita, a casa é onde Deus deseja morar. E uma vez que somos corpo de Cristo, somos também participantes das suas dores e também devemos buscar a integridade de Cristo. Num mundo tão corrompido como o mundo atual, buscar a integridade de Cristo é um ato de coragem. Buscar sermos parecidos com Jesus é um ato de coragem. Buscarmos andar em retidão é um ato de coragem. Quantos aqui já não foram confrontados ou se depararam com possibilidade de corrupção, com possibilidade de serem corrompidos, com possibilidade de repente fazerem algo de forma escondida? Ah, ninguém tá vendo. Não, eu posso seguir por esse caminho. Não, querido, o Senhor está o tempo todo, a Bíblia diz, olhando para a terra e buscando os seus fiéis, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu já quero agora liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você está sendo tentado agora pelo inferno, está recebendo manjares, sabe, recebendo ofertas. Eu creio que há poder no nome de Jesus para refrear os seus desejos carnais e fortalecer. Na autoridade do nome de Jesus é que eu digo isso. O teu espírito receba força agora. Receba vida agora. Receba fortalecimento do céu sobre a tua história, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Porque Cristo nos chama para a integridade. Aqui esse texto, que é creditado ao rei, é um texto de alguém que está no banco dos réus. Alguém que se vê como uma pessoa limpa, como uma pessoa pura, mas que está o tempo todo sendo atacado. E é um texto, assim como toda a Bíblia, gente, muito atual. Porque quantos de nós já não fomos injustiçados? Até mesmo por amor do nome do Senhor. Quantos de nós já não sofremos afronta? Gente, de repente, dentro da nossa própria casa. Só que o Senhor não nos chama para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Olha que coisa linda. O Senhor nos chama de filhos. E quem defende filho é pai. Gente, quando eu, inclusive, tenho um bebezinho de 8 meses, e quando o meu filho está em apuros, quem corre para socorrer é papai e mamãe. Quando o meu filho está chorando, quem corre para socorrer somos meu marido e eu. Por quê? Porque ele é um bebê, porque ele é pequeno. O nosso Deus age conosco da mesma forma. Nós somos para ele como bebês, como crianças que precisam ser defendidas quando estamos andando em integridade. Há também essa diferença. Eu não estou falando aqui com crente maduro que está já seguindo o seu caminho e de repente resolve andar em iniquidade. Porque a Bíblia diz, inclusive, em Salmo também 11:7, o seguinte: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os seus retos. A Bíblia também diz em Salmo 45:7 o seguinte: tu amas a justiça e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Inclusive, é um salmo messiânico que está apontando para Jesus, e a gente vai ver algo parecido em Hebreus 1:9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aqui estamos falando de um Deus que defende, não quem anda em iniquidade. Por quê, queridos? Pecado é diferente de iniquidade. Pecado é quando você, talvez por um descuido, talvez por falta de sabedoria, talvez por falta de conhecimento, erra, peca. E aí você tem a oportunidade de se arrepender. Uma vez que arrependimento é mudança de conduta, é estar seguindo por um caminho, entender que esse caminho não faz sentido, que esse caminho não está dentro de um contexto de princípio bíblico, e você decide mudar a sua rota. Isso é arrependimento. Isso é voltar atrás. Isso é recalcular a rota. Isso é reorganizar a tua vida para acertar e glorificar a Deus. Agora, uma vida de iniquidade é uma vida que aponta para erros conscientes. Uma vida de iniquidade é uma vida que aponta para pessoas que deliberadamente estão fazendo errado. Ah, eu sei que é errado. Deixa eu tramar aqui para fazer escondido, porque eu sei que se descobrirem, é pior. É uma vida, de repente, de um adúltero, como diz a própria palavra. É a vida, de repente, de alguém que é um roubador. É a vida de alguém que deliberadamente decide fazer aquilo que é errado. É a vida, de repente, de um homicida. Alguém que sabe que se fizer algo na direção de alguém, pode vir a cometer um crime contra esse alguém e permanece com a predisposição de errar. Aqui a gente não está falando para quem é iníquo. Aqui nós estamos falando para justos. E a Bíblia também diz para esses justos que eles, os justos, não temem maus rumores. Salmo 112, 7 e 8 diz assim, queridos: não temerá maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor, o seu coração está seguro, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Eu não sei que rumores têm surgido dentro da tua casa, meu Deus, eu sinto graça de Deus para dizer, tem alguém que me escuta aqui e de repente tem rumores surgindo dentro da tua parentela aí nesse quintal que você mora. Rumores surgindo dentro do teu ministério, rumores surgindo, afrontas surgindo dentro daquilo que é hoje precioso para você, que é a tua própria família. Afrontas estão surgindo, pessoas se levantando, mas há um Deus que nos garante: o justo não teme mais notícias, porque ele está confiante no Senhor. A Bíblia também diz em Salmo 108, eu sou apaixonada por esse salmo, especialmente os versículos 12 e 13, que dizem assim: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem, em Deus faremos proezas, pois ele esmagará aos pés os nossos inimigos. Gente, eu vou repetir isso aqui na autoridade do nome de Jesus, receba essa palavra aí onde você estiver me ouvindo: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Tem gente aqui que está confiado naquilo que recebeu de promessa humana, que está confiado em conexões, em network, naquilo que o homem está te trazendo. Saiba que quando Deus quer fazer, Deus não precisa de patente, Deus não precisa de network, Deus não precisa de conexão, Deus precisa de um coração disponível. Estamos falando aqui de Davi, estamos falando aqui de um salmo davídico, de um salmo que pode ser de autoria de Davi, pode ter sido escrito para Davi, mas o fato é, esse salmo é sobre Davi, um homem que não tinha tanto preparo físico, que de repente também não tinha tanto preparo intelectual para a guerra, mas era um homem habilitado e forjado no oculto, no secreto com Deus. Davi não precisou de patente, Davi não precisou nem da irmandade, porque a sua própria casa o repeliu, o condenou, o cancelou. Nos dias atuais todo mundo está cancelado, né? Tudo que te acontece, vai cancelar. Então Davi foi cancelado, Eliabe cancelou Davi, Samá cancelou Davi, todos os seus irmãos que estavam em batalha o viram e o condenaram. A Bíblia diz que olharam para Davi e disseram: tu é presunçoso, você está aqui porque você tem mania de grandeza, porque você quer aparecer. Sendo que Davi estava lá a pedido de seu pai Jessé para servi-los. Só que Davi já estava sendo olhado por Deus, aquele que levanta, aquele que eleva, aquele que muda a história, aquele que muda de nível. Davi não precisava de contexto humano, porque o próprio Deus, meu Deus do céu, sabia a biografia de Davi, sabia falar de Davi, sabia da história de Davi. Querido e querida, não tema o que o homem está falando a teu respeito, não tema os inimigos que se levantam, não tema o adversário da tua alma que se levanta por meio de pessoas para denegrir a tua imagem. Saiba que há um Deus que continua escolhendo pelo coração. A Bíblia diz que Deus escolhe Davi pelo coração. A Bíblia diz que Saul, ele é condenado pelo Senhor pela sua desobediência. Davi é escolhido pela inteireza, pela integridade do seu coração. Integridade essa que é mencionada nesse Salmo 26. Um homem que está o tempo todo: ó, eu quero habitar na casa do Senhor, ó, porque para mim vale mais um dia na tua presença do que em outra parte mil. É alguém que está o tempo todo, ó, até andorinha encontrou para si um lugar e eu encontrei os seus altares. É alguém que está o tempo todo: eu quero a presença, eu quero esse Deus, eu quero a minha história com Cristo, eu quero relacionamento com Ele, eu quero o Espírito Santo, eu quero acertar, eu quero viver uma vida inteira. Gente, é alguém que, meu Deus, é alguém que está no centro da vontade de Deus. E Deus não anula e cancela a predisposição do nosso coração em estar no centro da sua vontade. Davi é alguém que é chamado pelo seu coração inteiro e disposto. Como disse aqui, Saul aclamado por Israel. Alguém que de repente tinha postura, alguém que de repente, sabe, aparentava ser alguém relevante. E aí o Senhor escolhe alguém que nem armadura conseguia vestir, alguém que vai se defender com pedrinha. Gente, querido, não olhe para a tua origem, não olhe para a tua casa, não olhe para aquilo que as pessoas dizem a teu respeito, sobre tua história, de onde você veio, quem foi teu pai, quem foi tua mãe. Sabe? E eu sinto graça de Deus para dizer aqui. De repente, teu pai e tua mãe não foram boa coisa. De repente, não tem testemunho de vida. De repente, um e outro foi preso. Tá hoje envergonhando a tua casa de alguma forma, em algum nível. De repente, você tem na sua casa pessoas que de repente usam drogas. Não sei, eu tô sentindo graça no Espírito para dizer coisas específicas, porque eu sei que isso vai encontrar coração de pessoas aqui. De repente, na tua casa, você não tem exemplo a seguir. Saiba que você pode deixar um legado diferente. A história nova da tua família começa em você. A história nova da tua parentela começa em você. Creia nisso, receba essa palavra. Nesse salmo, o salmista está dizendo: os meus pés estão firmados na retidão. Em outras versões diz o seguinte: os meus pés estão firmados na verdade. Quem é a verdade, gente? Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. Ele era, é e será eternamente. A Bíblia diz que o Verbo estava no princípio com Deus, que o Verbo era Deus, que por meio da palavra tudo foi feito. E olha, não sei se você se recorda, mas eu tô aqui para te lembrar, querido. Querido e querida, quando o Verbo, por meio, né, de Jesus, a palavra, deu origem à terra a partir do haja, tudo era abismo, era sem forma e vazio. O Espírito pairava sobre a face do abismo, sobre a face daquilo que era escuro, daquilo que era trevas. E a palavra deu ordem ao caos. E a palavra mudou o rumo das coisas. E a palavra transformou em terra seca. Oh, glória! E a palavra transformou em firmamento. E a palavra transformou em árvore, transformou em mar, transformou em areia, transformou em peixe, transformou em animais terrestres, transformou em sol, transformou em lua, transformou o homem, transformou a mulher, transformou na humanidade que hoje vivemos. A palavra continua transformando. A palavra continua fazendo o que não tem forma tomar forma. A palavra continua mudando realidade. A palavra continua se movendo sobre aquilo que está escuro, sobre aquilo que está embaçado. Eu não sei como hoje está a tua visão acerca do teu futuro, mas eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua casa, sobre a tua história. O Deus da visão vai abrir os teus olhos nessa noite, vai abrir a tua audição para que você ouça a palavra, para que a palavra entre no teu coração e mude o rumo das coisas. Eu não sei o que está escondido, embaçado, obscuro por aí. Eu não sei se é o teu casamento, eu não sei se é a tua história com os teus filhos, eu não sei se é a tua carreira profissional. De repente você está muito tempo tentando um emprego e você não consegue. Eu não sei se é o teu ministério que está estagnado porque você se ofendeu com pessoas e aí você não consegue mais se firmar. Você não consegue mais ser uma pessoa equilibrada no que tange ao teu ministério. Você não consegue avançar, não consegue estudar a palavra, não consegue exercer amor de Deus com o próximo. Eu não sei como é que está a tua vida, mas receba essa palavra. Ele continua trazendo existência aquilo que ainda não existe. A Bíblia diz o seguinte: venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Querido, no céu já há uma realidade. No céu já há uma história definida por Deus, um destino profético para toda a tua casa, para a tua vida e para toda a tua casa. Busque em Deus descobrir qual é esse destino. A fé é o braço que você estica para pegar aquilo que ainda está no invisível, aquilo que ainda está no campo celestial e ainda não se tornou realidade na terra. Que você tenha força para esticar esse braço de fé e começar a viver sobrenatural e milagre. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu te responderei. Anunciarei a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu estou aqui nessa hora, nessa noite, não é à toa, mas é para clamar por você e pela tua casa. É para profetizar sobre a sua vida. Então eu quero te pedir agora, onde quer que você esteja, feche seus olhos. Se está de carro, para o carro um pouquinho. Se você tiver condições de no seu lugar se ajoelhar, eu também estarei aqui de joelhos intercedendo por você e por toda a tua família. Feche seus olhos agora. Nós vamos orar.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Deus poderoso, bendito, justo, grande, forte, Pai da eternidade, conselheiro, criador, criativo, admirado, notado, o amado da nossa alma. Receba agora a nossa adoração. Receba também, Senhor, a nossa vida como gratidão a Ti. Senhor, nossa alma anela por Ti. Senhor, eu Te entrego agora cada pessoa que me escuta aqui. Senhor, eu profetizo cura. Senhor, os enfermos agora sejam encontrados pelo poder da Tua palavra. A palavra que dá ordem ao caos. A palavra que remaneja as coisas. A palavra que, assim como curou meu filho, continua curando pessoas. Cura agora. Entra agora com providência e cura para a glória do Teu nome. Senhor, eu Te peço, pessoas que estão aflitas agora. Pessoas que estão com transtornos, perdão, psicossomáticos. Se é ansiedade, se é depressão, eu não sei. Agora toca na mente. Muda, Senhor. Muda, Senhor, o rumo, ó Deus, das estruturas neurais, dos neurotransmissores. Muda, Senhor, e traga alegria. Fruto do Espírito, agora eu profetizo. Senhor, eu profetizo também uma chave virada na vida profissional dos Teus filhos. Profetizo portas de emprego. Eu profetizo, Senhor, uma vida profissional regida e guiada pelo céu, uma vida de novidade, de bênçãos financeiras. O Senhor diz que o generoso prosperará, quem dá alívio ao outro, alívio vai receber. Eu profetizo generosidade sobre o Teu povo para viver, ó Deus, prosperidade vinda direto do céu. Senhor, eu profetizo, Senhor, pessoas enlutadas agora, eu profetizo que o Senhor traga consolo e paz para os seus corações. Deus, eu agora agradeço por essa diretoria tão incrível da Rádio 93 FM, que por gerações tem feito a diferença para o Teu povo. A Tua igreja está avançando, a Tua igreja está avançando, o Teu povo está se movendo. Senhor, equipa cada vez mais essa rádio para trazer paz e alento aos corações. Senhor, muitíssimo obrigada por essa tão rica oportunidade de ministrar aqui a Tua palavra, que essa palavra, Senhor, ela tome forma dentro de nós para transformar toda a nossa história.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Mais uma vez, Alexandre, muito obrigada. Toda a diretoria da Rádio 93 FM, eu sou muito fã de tudo que vocês estão construindo ao longo das gerações. Não posso deixar de citar a Cristiane Moreira, a querida que fez a ponte entre a rádio e eu. E particularmente eu tô me sentindo assim muito feliz, impactada por essa palavra. Essa palavra me encontrou. Eu tenho certeza que encontrou também pessoas específicas, porque eu senti graça de Deus aqui para falar de contextos muito pontuais, liberar palavras proféticas. Então, você que me escuta, receba essa palavra. Ó, deixa aqui então agora as minhas redes sociais, né? O meu arroba panabreu oficial no Instagram, também arroba Profetiza Empresária, um projeto do qual eu faço parte. Você também encontra muito sobre mim nesse perfil. E o perfil da minha igreja, arroba Elan Church. É uma igreja incrível, no Recreio dos Bandeirantes. Nesse perfil você vai encontrar como participar do nosso culto online e também o nosso endereço e dias de culto. Tchau, tchau.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.